teve recentemente na capital, ou seja, no estado do Paraná, o terceiro Congresso Paranaense de Cidades Digitais. E lá se discutiu bastante o papel do município em termos de investimento, principalmente no ramo da tecnologia. Isso buscando também, claro, parcerias público-privadas. E nos chama muito aqui a atenção um detalhe, é que nesse debate, nessa discussão com os municípios, foi demonstrado também a importância da tecnologia de participar dessa verdadeira guerra contra o mosquito Aedes aegypti, que vem aí a produzir a dengue com seu vírus, a zika e também chikungunya. E com a utilização dessa tecnologia, através principalmente de drones, de alguma forma, não deixa de ser um grande reforço para poder combater aí essa doença que está a assustar não só o Brasil, como também o mundo, por conta do vírus Zika, que vem alcançando aí os bebês em formação quando estão ainda dentro do ventre de suas mães. Sobre este assunto, nós convidamos um engenheiro industrial elétrico e também especialista em drones, o Dr. Charles Stepaniak, com quem nós vamos então conversar neste momento. Dr. Charles, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção.
Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço por poder aí estar divulgando aí esse trabalho, que é um trabalho bastante inovador.
Isso. E justamente neste campo da inovação, eu puxei logo aqui para a questão do mosquito Aedes aegypti, só para entender qual é a contribuição que pode dar ou está dando os drones nessa batalha, doutor Charles.
Esse mercado todo, ele é muito novo no Brasil e também no mundo. É uma tecnologia que ela está engatinhando agora, reunindo aí o poder de mobilidade que os drones trazem para fazer imagens, ou seja, transportar câmeras para locais que até pouco tempo a gente não conseguia colocar câmeras olhando, né, e fazendo imagens, aliando isso com tecnologias de processamento de dados, ou seja, softwares e algoritmos de inteligência artificial. É possível hoje criar aí soluções muito interessantes para combater aí os focos da dengue, né? O mosquito Aedes aegypti.
Quer dizer, essa tecnologia ela substituiria com toda certeza, sim, um trabalho praticamente artesanal, onde as pessoas têm que ir, checar, conferir. Aí, por conta dessa iniciativa tecnológica, eu entendo que ganha-se tempo e ganha-se também com a diminuição de pessoal trabalhando, não é, doutor Charles?
A gente sempre imagina que a tecnologia, no primeiro momento, ela vai tirar o trabalho de alguém. Nós pensamos diferente. A gente está vendo que o trabalho das pessoas em campo, ele é essencial, ele é vital para fazer o combate aí a essa epidemia, a essa endemia. Então, o que a ferramenta vai fazer é melhorar substancialmente o trabalho das equipes em solo. Ou seja, aquilo que o pessoal fazia com um grupo de agentes, hoje vai ser feito um trabalho, digamos assim, 10 vezes, 20 vezes mais efetivo com o mesmo número de agentes.
Que o importante na atual conjuntura é ganhar tempo contra o avanço, portanto, desse mosquito, né, doutor Charles?
Exatamente. Por exemplo, essa tecnologia que nós desenvolvemos, o agente, ele de uma maneira muito fácil, ele pilota essa aeronave, né? Toma imagens ali de uma região da cidade. Depois que ele faz o descarregamento dessas imagens no computador, esse software aplicativo, ele consegue dar uma facilidade de você clicar diretamente sobre aquele foco, sobre aquela imagem que parece ser aí algo que possa ser um criadouro da larva, do mosquito. E aí esse software gera um plano de trabalho em solo, tá? Que vai para os smartphones aí dos agentes, já com a coordenada precisa, com o endereço preciso daquilo que está acontecendo. E naquela própria imagem, existem informações de coordenada geográfica, de volume do foco, ou seja, se tiver ali um balde ou, de repente, uma lona cobrindo alguma coisa, e aquela lona juntou uma água parada com vários litros de água, por exemplo, o próprio software consegue apontar qual é o tamanho desse criadouro para que se possa fazer um combate efetivo, ou seja, quantas pastilhas para fazer a profilaxia serão necessárias para combater aquele volume de água, por exemplo.
Entendi. Esse equipamento tecnológico inovador, de alguma forma, já está em funcionamento e também à disposição de qualquer município, caso queira ter esse aliado, doutor Charles?
Com certeza. Nós desenvolvemos toda essa tecnologia nos últimos 5 anos e nós estávamos voltados inicialmente à área do agronegócio, à área de inventário florestal e ao problema do IPTU. E aí nós fomos desenvolvendo diversas inteligências de software para trabalhar a imagem de forma o mais automática possível. Curto aí de essa epidemia de Zika vírus, dengue, chikungunya, nós rapidamente adaptamos a nossa linguagem, vamos dizer assim, o nosso aplicativo, para que ele pudesse falar a terminologia dessa praga, né? Mas a tecnologia propriamente dita, que é o software e o drone, já está disponível aos municípios, às empresas. Quem quiser trabalhar com isso, é algo que a gente consegue entregar hoje, a pronta entrega.
Entendo. Mas aí eu pergunto ao senhor, por conta justamente dessa dificuldade econômica que o país está a enfrentar, nesse debate que teve, neste congresso que teve, inclusive, foi citada essa questão. Daí, existiria modelos propostos para que as prefeituras busquem essa tecnologia por conta também da sua dificuldade de caixa? Quer dizer, tem como essas prefeituras terem nos seus municípios essa tecnologia através da busca de parcerias público-privadas, doutor Charles?
Essa questão a gente vem analisando há bastante tempo. O que nós chegamos à conclusão é que o modelo que funciona muito melhor para a área de tecnologia é o de serviços, ou seja, de soluções. Não adianta nós fornecermos um equipamento, né, que em questão de poucos meses ou anos ele se torna obsoleto. Então, a nossa proposta é fornecer um serviço continuado, um serviço que enquanto se dispõe de um recurso, esse serviço ele é prestado colocando os equipamentos em comodato, né, e todos os acessos a essa tecnologia, ou seja, software, serviços, treinamento, tudo isso a empresa fará ao município mediante aí o pagamento de uma mensalidade, que poderia ser também compartilhada até com a sociedade, ou seja, empresas, partes da sociedade que são interessadas naquela tecnologia, poderiam estar criando aí um modelo onde essa mensalidade ela não sairia diretamente dos cofres públicos.
Entendo.
Na área de IPTU, por exemplo, existe também um modelo diferenciado, onde ao invés de se oferecer um serviço através de um pagamento de um aerolevantamento, que é algo bastante oneroso, a gente também conseguiu imaginar uma prestação de serviços muito mais em conta, em que através de uma mensalidade ou através de uma pequena fração daqueles carnês de IPTU, do pagamento dos carnês de IPTU, se poderia fazer todo o levantamento de uma maneira contínua também, ou seja, ter sempre a arrecadação em dia, né? Mediante essa fração aí daquilo que se pode arrecadar com o IPTU.
Mas como é que seria essa prestação de serviço? Vamos supor que o município feche contrato para ter esse serviço. Como é que seria a operacionalidade desse serviço? A quem ficaria a responsabilidade pela operação dos drones ou haveria um treinamento com funcionários da prefeitura para essa operação, doutor Charles?
Nós desenvolvemos um curso específico para essa operação na área de saúde, que ele é todo à distância, ou seja, a gente conseguiu reduzir bastante aí o nosso custo para se fazer o treinamento desses agentes. São eles efetivamente que vão levar esses robozinhos, né, esses drones até os locais de combate e vão fazer a operação para captação da imagem. Então, a gente vai fazer inicialmente um treinamento, né? E esse treinamento ele pode ser contínuo também, porque ele é feito através da internet. Esses operadores, então, são preparados para fazer essa operação e também são preparados para fazer o descarregamento das imagens no computador, o processamento disso no nosso software, o acompanhamento de toda a epidemia através de imagens nesse software, né, um software que trabalha todo em três dimensões, e depois também a operação daquele software que vai para os smartphones, ou seja, vai para a mão dos agentes em campo. Tudo isso consiste em treinamento, né, fornecimento de licenças de software e eu acho que é isso.
Entendi. Agora, para fazer a varredura naquele quintal, né? Naquele quintal, vamos supor que esteja em operação no município esse sistema inteligente para poder combater também o Aedes aegypti. Quer dizer, o drone, como é que ele faz a varredura? Ele tem que aproximar bem do quintal? Até mesmo eu faço essa pergunta para o senhor, para quem não estiver por dentro dessa tecnologia, achar que pode ser um disco voador, alguma coisa assim, se assustar com a questão. Como é que seria isso, doutor Charles?
Sim, até na pergunta anterior eu ia lembrar de outra coisa, acabei esquecendo, agora eu lembrei. Além do software e do treinamento, tem o comodato do equipamento, ou seja, fornecimento desse equipamento como se fosse um empréstimo, né? Na verdade, a empresa fornece o equipamento especializado, ou seja, customizado para fazer esse tipo de imagem. E esse equipamento, ao se quebrar, por exemplo, ao sofrer qualquer tipo de avaria, o próprio serviço que nós prestamos, ele garante que esse equipamento vai se manter operacional em todo o período da campanha. Então, que equipamento é esse? Trata-se de um hexacóptero ou um octacóptero ou até mesmo um quadricóptero, ou seja, aqueles drones com vários bracinhos que tem os motorzinhos e as hélices, e ali tem uma câmera potente, uma câmera de pelo menos 12 megapixels, que consegue fazer uma imagem a uma distância de 30 metros do telhado das casas, ou até uma distância superior a 30 metros, vamos dizer 70 metros, 80 metros, ele consegue fazer uma imagem que dá uma nitidez muito grande em relação àquele foco de dengue, que seria, por exemplo, um balde, uma bacia, alguma coisa virada para cima, que consegue captar água e segurar essa água por alguns dias. Então, essa imagem, ela é observada no próprio solo, quando a pessoa está operando o drone, você tem essa imagem em tempo real. Vindo lá pelo rádio, lá de cima lá do drone, você tem essa imagem sendo acompanhada numa telinha. Mas essa imagem que você está acompanhando no solo, ela ainda não é uma imagem detalhada. Ela vai se tornar uma imagem super detalhada a partir do momento em que essa imagem vai ser processada e aí o operador vai analisar isso na frente do computador e ver exatamente os detalhes minúsculos daquele pátio, daquele telhado. Então, a operação, ela é como eu resumi aqui, é bastante simples. O drone toma imagens a uma distância bem razoável, né, uma distância segura dos telhados, das pessoas, e depois no computador é possível se ter uma aproximação bastante efetiva dessas imagens aí.
Entendi. Agora, para poder ter o primeiro contato, caso algum município esteja interessado, ou então uma empresa esteja interessada para fazer esse contato, como buscá-lo, doutor Charles?
A nossa empresa, ela está sediada em Curitiba. Nós pretendemos aí estar atendendo ao Brasil todinho. Então, através do nosso telefone principal, que é o 41-3337-1033, a pessoa pode entrar em contato conosco também através do nosso site, que é o www.smartmatrix.com.br. Nós estaremos, então, agendando visitas, agendando demonstrações online, para que a gente possa estar divulgando esse trabalho agora em primeira mão aí para todo o Brasil.
O senhor pode repetir o endereço eletrônico? Como é que se escreve Smart Matrix?
Smart Matrix. smartmatrix.com.br.
Perfeito. Aí o pessoal já entra na página, ali tem as primeiras informações. Quem quiser fechar o contato, tem também o telefone, aí fica tudo fácil, né, doutor?
Exatamente. Charles? A gente aguarda agora bastante demanda, né? Então estamos preparados aí para essa demanda que deve surgir aí nos próximos dias aí em função desse grande surto nacional.
E quem teve essa ideia? A ideia é genuína aqui da nossa inteligência, da inteligência brasileira, doutor Charles?
Exatamente. Eu sou doutorando na área de inteligência artificial e já há 5 anos, eu tenho empresa há 20, mas há 5 anos eu percebi que a maior fonte de boas ideias é você ter uma equipe que trabalha de forma colaborativa. Ou seja, eu tenho vários engenheiros, várias pessoas da área técnica e nós diariamente, né, nos reunimos para ter ideias, para comentar essas possibilidades que a tecnologia tem aberto. Então, eu acho que a ideia acaba não sendo de uma pessoa só, né? nem de mim mesmo, que sou o líder da equipe, mas a equipe é muito virtuosa em termos de criação e criatividade. Acho que é isso que é o nosso maior valor aqui.
E o fato de ser, portanto, a tecnologia nacional, quer dizer, fica mais, assim, mais fácil de adquiri-la do que ter que buscar, do que ter que importar aí essa tecnologia, não é, doutor?
Com toda certeza. Esse acaba sendo o maior benefício, que se traduz em custos muito mais em conta em relação ao que possivelmente existiria lá fora, né? Essa tecnologia toda, nós não encontramos semelhança nem nada parecido lá fora, tá? É algo que realmente a gente tem um ineditismo aí, é você ter em cima das imagens do drone a possibilidade de todos os pixels dessa imagem, todos os pontinhos que aparecem, que formam a imagem, serem georreferenciados. Isso aí é uma tecnologia que nós desenvolvemos inteiramente aqui, e não apenas o software, mas também a montagem desses equipamentos, a fabricação desses equipamentos, nós dominamos a cadeia de fornecimento todinha. Então isso vai se traduzir em uma prestação de serviços com muito mais segurança e com preço muito mais acessível aí a quem precisa utilizá-la.
Isso é muito bem. Parabéns, doutor Charles, parabéns mesmo. E muito obrigado pela gentileza, pela atenção, nos trazer, compartilhar conosco essa descoberta importantíssima para todos nós. Muito obrigado, viu, doutor Charles?
Muito obrigado. Passar bem.
Um bom dia para o senhor. Nós conversamos com o doutor Charles Roberto Stepaniak, engenheiro industrial elétrico e especialista em drones, né? Então temos drone aí que pode caçar o mosquito da dengue. Caça, indica, e o pessoal, pelas imagens, já sabe as coordenadas certinhas, só chega e já detona, portanto, aí com esses insetos que estão aí a causar problemas seríssimos para a população brasileira.